na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Calça Andutra, boa tarde, Calvin, boa tarde, acho que é o Deilson.
Ele tá mesmo.
O nosso querido Deilson. Boa tarde a quem acompanha a CBN.
Como é que vai por aí? Onde é que você está? Me conta.
Olha, eu estou, na verdade, hoje é o Dia da Mulher Advogada e eu estou aqui no antigo Tribunal de Justiça, no Palácio da Justiça, está tendo uma homenagem a várias advogadas que lutaram aí para defender o espaço da mulher na sociedade, né?
Ai,
olha só a coincidência. Esta data em homenagem a Mirtes Gomes, a primeira advogada do Brasil. E eu tive o privilégio de estudar na mesma faculdade e na sala que a doutora Mirtes utilizou no começo do século XX. Olha lá que privilégio esse.
Que bacana, que bacana. Parabéns às mulheres advogadas, né? Uma data muito significativa.
Com certeza.
Muito mesmo, parabéns, parabéns. Wellington, o Elcio, vamos até Brasília, começo essa coluna de política direto com informações da capital federal. O Wellington Lopes, o repórter da sucursal da Rede Amazônica, está em Brasília e vai trazer informações para a gente sobre a votação do Refis. Boa tarde, Lopes.
Oi, Clauson, boa tarde para você e para os ouvintes da CBN Amazônia. Essa votação deve acontecer daqui para sexta-feira, né? Está na pauta da Câmara dos Deputados e, inclusive, esse é o prazo aí que os parlamentares têm para definir esse assunto, já que é a última semana antes do recesso. Mas hoje os deputados estão debruçados sobre a votação em segundo turno da PEC dos precatórios, né? Ontem votaram o primeiro turno, hoje estão votando destaques e votando em segundo turno também a matéria para liberar a pauta para votar outros assuntos de interesse para a economia do país. Esse tema do Refis é importantíssimo para as empresas ganharem fôlego para retomar aí após a pandemia e até mesmo enquanto a pandemia ainda está em vigor, né, para retomarem as suas atividades com mais força. Lembrando que muitas empresas perderam faturamento durante a pandemia, tiveram que suspender o pagamento de dívidas e outros tributos aí com a União. Esses valores foram se acumulando e o Congresso Nacional, para socorrer essas empresas, mas também pessoas físicas, acabou criando esse novo Refis, que já foi aprovado no Senado e agora aguarda para ser votado na Câmara e depois seguir para a sanção presidencial. Para finalizar esse Refis, Clauson, ele prevê o perdão de até 90% de multas e juros e o parcelamento em até 12 anos dessas dívidas de empresas. Por que que é importante regularizar a situação? Porque a empresa ganha fôlego, né, para seguir ao parcelar essa dívida e também pode obter a sua certidão negativa de débitos, que é importantíssima para fazer transações com o próprio governo, para participar de licitações, para participar, né, de vendas públicas para escolas, enfim, tem todo um desdobramento. Daqui para sexta-feira, a expectativa é de que esse novo Refis seja votado.
Obrigado, Wellington Lopes, pelas informações. Estamos juntos e bom trabalho aí em Brasília. Que é assim, ouvinte da CBN, nossa reportagem em Brasília atenta às questões que envolvem a região amazônica e também atenta às informações que mudam o país também, como essa votação que está rolando agora, provavelmente não aconteça, como disse o próprio Wellington Lopes em sua apuração sobre o Refis, até porque todos os deputados federais voltados para essa tal da PEC dos precatórios, hein, Elcio Ribeiro?
É delicado isso, é importante. Eu ouvi outro dia o diretor-presidente do sistema S-SESC, né, colocando com propriedade essa votação do Refis. Ela é de suma importância, porque nós tivemos quase que 2 anos diretos de pandemia e muitos empresários acabaram não conseguindo cumprir metas, né, e acabaram ficando em débito. Então, isso resolveria parte da situação. Agora, é evidente que a PEC em precatórios, que toca interesses diretos do governo federal, acaba ganhando prioridade na casa, né? É o que a gente vai tentar comentar e acompanhar, né, Carlos?
Exatamente. Tenho aqui Uma outra informação que, aliás, já foi divulgada ontem, mas eu gostaria muito da sua opinião aqui com a gente sobre essas mudanças aí das eleições do ano que vem, o Tribunal Superior Eleitoral decidindo uniformizar o horário de início e encerramento da votação em todo o país das eleições do ano que vem. Com isso, portanto, todos os estados terão que seguir o horário oficial de Brasília, de 8 da manhã até 5 horas da tarde, independentemente dos fusos horários. Por exemplo, aqui em Manaus, vai começar, portanto, 7 horas da manhã a nossa votação. No Acre, Rio Branco, vai começar ainda mais cedo, 2 horas antes, né, Alceu Ribeiro?
É, eu acredito que vai ser, isso não vai alterar grandes coisas. Lembro que o banco, ele já funciona nesse sistema, né? Os bancos são conectados com o sistema de Brasília. Os nossos irmãos acreanos vão ter apenas que, pessoas que acordam cedo, não tem nenhum problema, olha, eu votaria tranquilamente 6 da manhã. Para mim seria um privilégio isso. Entendeu? Então, acredito que essa unificação vai ser uma experiência, imagino que já deveria ter sido tentada anteriormente. Vamos ver, eu acredito que não vai ter grandes dificuldades, não.
O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que a mudança pode gerar transtornos, mas defendeu que é preciso priorizar a totalização do resultado. Portanto, a votação vai se encerrar às 5 horas da tarde em Brasília, 4 horas da tarde em Manaus e 3 horas da tarde provavelmente em Rio Branco, mas tudo uniformizado, né? Tudo no mesmo horário para a votação, para a apuração ser mais rápida, né?
Clauson, eu vejo o seguinte, vai ter um probleminha, um transtorno para a logística daqueles que trabalham nas eleições, né? Os mesários, presidentes de sessão, eles vão ter lá no Acre, eles vão ter que chegar bem mais cedo, se começa às 6, eles vão ter que acordar às 4 para estarem pelo menos 5 horas lá. Mas isso não vai causar a morte de ninguém, né? Isso não é algo que... vai ser um dia apenas, eu acredito que tem tudo para ser uma decisão exitória.
Vamos mudar de assunto, agora falar sobre política, com foco ainda mais eleitoreiro. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira sua saída do PSDB após mais de 33 anos na sigla. Ele escreveu o seguinte no Twitter: é um novo tempo, é tempo de mudança. Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB, procurei dar o melhor de mim, um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. E agora, todas as atenções estão voltadas justamente para uma expectativa dele fazer chapa e estar ao lado de Lula ano que vem. E aí, Elcio?
Olha, parece que em São Paulo esta chapa ganharia alguns pontos, né? É bom lembrar que Geraldo Alckmin chegou a concorrer com o próprio ex-presidente Lula, né? Numa das reeleições, a primeira reeleição do ex-presidente, a primeira e única, né, reeleição do ex-presidente Lula. Geraldo Alckmin é um quadro, sempre foi um quadro do PSDB, né? A expectativa é para qual partido ele vai e se haverá essa formação de chapa, de fato, ex-presidente Lula e ex-governador Geraldo Alckmin.
A gente tem aqui o ex-governador não afirmou se irá se filiar a um novo partido no anúncio. Alckmin disse apenas que anunciará os próximos passos em breve. São o tal do xadrez político, né, Alceu Ribeiro, que você pontua para a gente sempre aqui. Vamos ver como é que vai ser esse desmembramento no ano que vem. Aliás, mais tardar, né, no futuro próximo aí, nessa chapa ou não. A gente percebe também que o presidente Jair Bolsonaro está no Partido Liberal, PL, que procura também um vice para a sua chapa. E aí a gente até em outra oportunidade colocou aqui, né? Já se fala, pelo menos em bastidor, que pode ser alguém ligado às Forças Armadas, mas os partidos do Centrão que estão com o próprio presidente Jair Bolsonaro pedem para que seja um político de centro também.
Isso aí, olha... o limite será final de março, né? Então, até lá, muitas especulações. Se tivesse que apostar, Cláudio, eu diria que sim, Geraldo Alckmin vai se filiar muito em breve a um partido de centro e ele é um forte candidato a vice do ex-presidente Lula.
Tem essa questão também, Elcio Ribeiro, agora trazendo esse papo para Manaus, a lei orçamentária anual foi anunciada ontem, a gente já havia colocado e pontuado aqui em outras oportunidades, mas agora é oficial e algo que a gente já tinha dado aqui no Tarde de Notícias, as despesas, 7 bilhões de reais para 2022 terá o prefeito de Manaus, Davi Almeida, para trabalhar em 2022, 28% de aumento se comparado ao orçamento deste ano, que foi de 5,5 bilhões de reais.
Clauson, primeiro, esse orçamento, é claro que ele já é comprometido em cerca de 80%, né? Então, vai sobrar aí 20% para a discricionariedade do prefeito. Como você bem já contou, são quase 30% a mais do que teve no ano passado. O orçamento do ano passado ainda era fruto da gestão anterior, né? Quando o prefeito assume, o governador assume, o primeiro ano ele trabalha com o orçamento do seu antecessor, né? Votado, portanto, na Câmara de Vereadores. Mas o que a gente espera é trabalhos por Manaus, né? Tornar Manaus uma cidade mais aprazível. E é evidente que esses 7 bilhões ainda são muito pouco, Clauson, para as dificuldades que a cidade apresenta. Manaus é uma cidade-estado. Se você for ver, eu desafio, pode pesquisar aí. Não tem nenhuma cidade, nenhuma capital do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, Manaus tem 2.200.000 habitantes, que tenha mais da metade da população do estado. Manaus é a única nesse caso. Então, esses 7 bilhões, eu digo que não são suficientes para os problemas de Manaus. Eu adoraria que o prefeito estreitasse laços com o governador, com o presidente da República, para que essas duas esferas da federação também contribuíssem para o desenvolvimento da nossa cidade.
Com certeza. Temos aqui a visão dos nossos ouvintes, Elcio Ribeiro. Francisco Silveira, de Porto Velho, diz que esse é o quadro que ele mais gosta aqui do Tarde de Notícias com você, Elcio Ribeiro, e está mandando algumas perguntinhas também.
Vamos lá, agradecer de antemão ao Francisco. Vamos lá, os questionamentos dele.
Ele falou aqui, o cenário de 2022 é como uma equação com várias incógnitas. Quando essa equação terá uma solução? Como ficará os adeptos da direita e os adeptos da esquerda? O que Bolsonaro deve fazer para repetir o feito de 2018? E o que Lula deve fazer para conquistar o feito de 2002? São várias perguntas numa só. Te dou um minuto, Elcio Ribeiro, porque você também está em outro cantinho.
Primeiro, agradecer ao Francisco pela participação dele. Eu diria que os dois vão tentar se aproximar do centro. Nós vamos ver a redução do Lulinha Paz de Amor e do presidente Bolsonaro Paz de Amor também, não mostrando nenhum tipo de radicalismo. Os dois vão tentar isso. Agora, se vão ter êxito, a gente vai ver no decorrer do ano que vem.
O país já está polarizado, né, Francisco?
Sim.
E eu até imagino que o discurso, pelo menos para o público, possa ser esse mesmo. Mas na prática, inclusive, a ação dos dois pode ser bem diferente mesmo. Mas coisas que a gente pode analisar ao longo do ano que vem, inclusive.
Iremos
com certeza. Elcio Ribeiro, grande abraço para você e bom restinho aí de evento, viu?
Com certeza, abraço forte.
Estamos juntos, um grande abraço para você.